בעזרת השם, דף חף א', תתת תשובה רבה, תרלת פסובי, מין זנוב דף שלום עליכם, עתודו, זה סתם מוזדף חף עמוד ב', נריטה ואני אג'בה, שכום 20 מעלה במשנה. חלוץ שבחציר, יכול למחות בידו ולומר לו. פעלה המשנה, מסטוסום באינטרסנצ'י. ורס פסוס מורון מום קונדומיניו, יומדוס מורדוריס מונטום הלוז'ה. תופעלה המשנה, וזוטוס מורדוריס פודי חקלמאי, ג'זה, איני יכול לישון מכל הנכנסים ומכל היוצאים, אסא לוז'ה אסתא פרובוקנדה סיבה איבן. פסואז אינטרן וקונדומיניו איסאין פורקז דאסא לוז'ה, יאנון קונסיגו דורמי פורקז דו ברוליו. וברוליו מטרפליה. תסא פסואה תאום הלוז'ה כסתאו קאוזנדו כאו ברוליו פרובניה דו פרופיו פאצ'ו דו קונדומיניו, אינטרן וזוטוס פודים אימפג'י כסא פסואה מנטן הלוז'ה דלילה. אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בתוך השוק, פורי הפסואה נקזה דלי, pode fabricar utensílios e sair do condomínio e vender na feira, vender no mercado. Venha colhe o cotbedo, velo marlo ele a colhe chama me cola patis. E as pessoas não podem reclamar com ele. Ele está trabalhando na casa dele e faz barulho. É verdade, mas ele tem esse direito. Outras pessoas não têm como impedir que ele trabalhe na casa dele. O que ele não pode fazer é vender os utensílios na própria casa dele, porque ele vai causar esse entre-sai das pessoas. Que causa barulho para o condomínio. Meu nome é Colarei Raima, a pessoa pode moer cereais na casa dele e vender a farinha no mercado. Pelo mesmo motivo, meu nome é Colarei Tinokoda. Aí falando isso, não é uma novidade maior. A pessoa pode montar uma escola para ensinar a Torá para crianças dentro do condomínio e ninguém reclama com ele. Não sei porquê. Falando para a Maestra Leixo Maestra Nasefa, que diferença faz se a pessoa está vendendo utensílios no condomínio e as pessoas podem reclamar desse entra e sai, ou se ele vai montar uma escola lá, também vai ter entra e sai, as crianças vão entrar e sair pelo pátio do condomínio. Fala, Abai, é verdade, se essas pessoas do condomínio reclamam com ele por causa do barulho do vai e vem das crianças, essa pessoa tem que montar essa escola em outro lugar. O que a Bishtá veio dizer no final é que se esse condomínio não se importa com esse barulho das crianças, mas moradores do condomínio vizinho se importam, eles não têm como impedir que essa pessoa continue com a escola dele lá. Porque, como o caso de antes, a pessoa na casa dele pode fabricar utensílios, mesmo que faz barulho. Outras pessoas não têm como reclamar. A pessoa tem uma escola no condomínio dele, condomínio A. Esse condomínio A não se importa. Toda essa área do condomínio é como se fosse a casa dele, que faz barulho para o condomínio B. Então, os moradores do condomínio B não tem como reclamar, não tem como impedir que ele mantenha essa escola lá, como o caso de antes, a pessoa que faz na casa dele utensílios, e ninguém tem como reclamar do barulho. Falava, não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer, porque a Mishnah não menciona nada com relação a um outro condomínio. Se fosse com a Bai, disse a Mishnah, deveria falar, pessoas de outro condomínio não tem como reclamar. E pessoas desse condomínio, sim, tem. Então, ela amarava, por isso, Rabah respira, começamos a falar em cima. Seifatan et nokot shebet Rabban, umitakanat Yoshua ben Gamla veilach. Fala, Rava, a pessoa pode montar uma escola para ensinar a Torá para crianças nesse condomínio e ninguém tem como impedir ele, mesmo que haja o barulho do entra e sai, mesmo que as pessoas desse condomínio se incomodam. Não tem como impedir ele por causa do decreto de Rabbi Yoshua ben Gamla. O que significa isso? A verdade é que esse homem é lembrado com boa memória. Yoshua ben Gamla chamou, seu nome era Rabbi Yoshua ben Gamla. Se não fosse ele, a Torá oral teria sido esquecida do povo de Israel. Originalmente, a pessoa que tinha um pai era ensinado pelo pai Torá. Uma pessoa que era órfã de pai não era ensinado por ninguém. Porque na Torá é escrito matem atem, assim que se escreve. Alef taf mem. E se lê matem otam. Então, sabe, eles interpretaram como se o Torá tivesse dito matem atem otam. Vocês, os pais das crianças, ensinem aos seus filhos Torá. Então, a pessoa que tinha pai estudava Torá. A pessoa que não tinha pai não estudava Torá. O que não é favorável. התקינו שם 70 מיליון תינוקות בירושלים. Ustedes decretaron que en Jerusalén va a ter escolas para todas as crianças que precisam ser ensinadas e não tem pai. Mas Darush, qual passo que eles se basearam para isso? Que Meitzion Tetzé Torá, o passo que diz que de Jerusalém vai ser espalhado o conhecimento de Torá para o povo de Israel. Então, montaram essas escolas em Jerusalém. Ve'adai mishesh lo'av ve'amalou melamdu. Mishesh lo'av lo'yaole ve'lamet. Mas o problema continuou. As pessoas que tinham pais, os pais levavam eles para as escolas de Jerusalém. Os órfãos de pai não tinham ninguém para levar eles para Jerusalém estudar Torá, então eles continuavam sem estudar. O problema continuou o mesmo. E que não tinham moshivim bechol plach, o plach, machnissino tan que ben shishasar que ben shvasar. Então, os sábios decretaram que em cada município é necessário que haja uma escola. Mas o problema era que as crianças que moravam longe da escola não tinham como chegar sozinhas para a escola, sem o pai para levar. Então, esses órfãos completavam 16, 17 anos, já podiam ir sozinhos para a escola. Iam para essa escola estudar Torá, mas o problema era que a criança começava a estudar com essa idade, era um adolescente, 16, 17 anos. Tem esse instinto de rebeldia do adolescente? E se o professor ficava nervoso com o aluno ele rejeitava o professor e fugia da escola e não estudava a Torá? Então, o problema continuou. Até que veio o Rebbe Yehoshua ben Gamla e decretou: Shimon Shivim, Nandei Tinokot, Bechol Midina, Midai, Bechol Ir, Vair. Machnissin Otan, Kemen Shesh, Kemen Sheva. Então, Rabbi Yehoshua ben Gamla decretou que em cada cidade tem que ter uma escola. E as crianças começavam a ir para a escola com 6, 7 anos para começar a estudar. É uma idade boa. Eles já têm capacidade de estudar. E não tem esse instinto de rebeldia de um adolescente. Então, por causa de Rabbi Yehoshua ben Gamla, a Torá oral foi transmitida de geração em geração. Então, falava que uma vez que existe esse decreto, que em cada cidade haja uma escola, se a pessoa montou a escola dentro de um condomínio, ninguém tem como impedir isso. Mesmo que haja barulho do vai e vem, é permitido. Amalei Rav Rabshon Barshilat. Falou Rav para Rabshon Barshilat, que era um professor de crianças. Atidote kabir, mikanvela kabir beasve leketura. Se uma criança de menos de 6 anos vem estudar Torá com você, você não aceita esse aluno? Eles não têm capacidade ainda de se comprometer ao estudo, a entender o estudo. Porém, se uma criança de 6 anos ou mais vem estudar Torá, aceite ele. Não só isso. Ensine ele Torá como você alimenta um boi, em grandes quantidades. Invista nesses alunos. Amad Irav Rashmur Rash Barshilat. Falou Rav para esse professor de criança, Rashmur Barshilat. Se você tem que bater numa criança, num aluno, como naquela época era aceito, bata na criança com o cadarço do seu sapato. Uma batida simbólica, só para colocar ele na linha, não é para machucar a criança, senão é intuito. De cara e cara, a criança que entra na linha e começa a estudar muito bem. De locari, se a criança não aceita estudar depois disso, não faz mal, que ele continue no grupo e seja bem influenciado pelos alunos que sim estão estudando bem. Existe uma chance que esses que não estudam agora vão começar a estudar depois. É melhor do que se você vai bater nele forte, ele vai fugir da escola e não vai ser bem influenciado. Menor isso é uma chance que ele vai começar a estudar Torá depois ele fugir da escola. E hoje em dia não se bate em criança, a forma de educar é diferente. Mas essa é a ideia naquela época. Meitve pergunta a Gumará. Errado de Hatzer, sobre que está seu trofé? Uma pessoa do condomínio, ele quer ser um trofé. Um rofé aqui é um moelho que faz brit milá. Humano, um médico que tira sangue de doentes. Vegardi, uma pessoa que ele fabrica tecidos e vende lá. O melamet inokot, uma pessoa que ensina crianças. Os outros moradores do Hatzer, do pátio, do condomínio, impedem ele. Reclamam desse entre e sai para fazer brit milá, ou para tirar sangue, ou para comprar tecidos. Ou as crianças que vêm estudar com esse professor. Então, uma pergunta para o que a gente falou antes. A gente falou antes que uma pessoa pode montar uma escola num condomínio, depois do decreto de Abishu Ben-Gamra para ensinar a Torá para as crianças. De forma que a esquina como se trata essa breta, não tem nenhuma pergunta. O que a breta veio dizer, a pessoa montou uma escola para ensinar profissões para crianças goim, aí o resto do condomínio pode impedir ele por causa de ser entre e sai. Se a pessoa montar uma escola para ensinar a Torá para crianças, aí ninguém pode impedir isso por causa do decreto de Abishu Ben-Gamra. Fama Tashma outra prova, para esse assunto, os nomes que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer um mangardim, eu tinha que fazer Javirou minha quebra. Duas pessoas são sócios no mesmo pátio e um deles quer se tornar um moel, vai fazer brit milá, ou vai tirar sangue, ou vai vender tecidos lá, ou vai ensinar crianças. O outro morador do pátio pode impedir ele. É como um condomínio. Então, uma outra contradição: a pessoa vai ensinar a Torá, aparentemente, e o outro pode impedir ele. Aqui também se trata de que essa pessoa vai ensinar profissão para alguém. Isso pode ser impedido pelo outro sócio do pátio. Tashma outra prova. Uma pessoa tem uma casa num condomínio, ele vai alugar a casa para alguém. Ele não deve alugar a casa para um moer, ou alguém que vai tirar sangue, ou vai vender tecidos, ou ele é um sofer yehudi, vai ensinar para a pessoa estourar, para crianças, ou um sofer aramai, um goi que vai ensinar alguma profissão para alguém, não deve alugar a casa para esses profissionais porque vai atrapalhar os outros moradores do condomínio com o vai e vem. Então uma pergunta, aqui a Breta menciona o sofer yehudi, vai ensinar a Torá para crianças aparentemente, diz que pode ser impedido. Aqui se trata de um caso específico que a pessoa montou no condomínio a escola para a cidade inteira, uma escola grande. Muitas crianças vão vir para o condomínio e o pátio do condomínio vai se tornar um pátio de uma escola com muito barulho, muita sujeira, muita bagunça. Os outros moradores do condomínio podem impedir isso. Não, você monta essa escola fora do condomínio. Uma escola pequena, que o barulho não é tão grande, o vai e vem é normal, então tudo bem. A pessoa pode montar a escola lá, ninguém tem como impedir isso. Mas a pessoa montar a escola da cidade dentro de um condomínio privado, os outros moradores podem se incomodar e podem impedir. Falar que ele monte a escola fora. Amarava disse lá, metakanat Yehoshua ben Gamra veila, lomam tina ninu kamimata lemata. Falava depois do decreto de Yehoshua ben Gamra que tem que ter uma escola para cada cidade. Se uma cidade não tem nenhuma escola e tem crianças lá que precisam ser ensinadas a Torá, vamos obrigar que essa cidade monte uma escola. Contrate lá os professores. Não vamos obrigar aos pais mandarem as crianças para a cidade vizinha. Porém, digamos que numa cidade temos duas comunidades, comunidade A e B. E a comunidade B tem uma escola, a comunidade A não. Então, num caso desse, vamos obrigar os pais da comunidade A a enviarem as crianças para a escola da comunidade B. Nós não vamos obrigar a comunidade A a montar uma escola para essas crianças. Vem Mifsak na área Lomamtina. Porém, se entre as casas dessas crianças da comunidade A e a escola da comunidade B temos um rio lá, nós não vamos obrigar as crianças a ultrapassarem o rio para chegar até a escola, porque eles vão entrar em situação de perigo. Então, uma situação de perigo, vamos sim obrigar a comunidade A a montar uma escola para essas crianças. Veica Titura Lomamtina. Se tem uma ponte segura, então, muito bem, vamos falar para esses pais da comunidade A enviarem as crianças para a escola da comunidade B. Veica Gamla Lomamtina. Porque se tem uma ponte não segura, muito estreita, etc. Então, vamos obrigar sim que a comunidade A monte a sua própria escola. Parava, no máximo, um professor tem que ter 25 crianças. Não mais do que isso, para não perder o controle da classe. Se temos 50 crianças, vamos dividir em duas classes, cada um com seu professor. Se tem 40 crianças, por exemplo, então vamos falar que vai ter um professor só, com um ajudante, para manter controle da situação, o Messain Leimimata, que vai pagar o salário desse ajudante, vai ser o público. Vão incluir na mensalidade o pagamento desse ajudante, além do pagamento do professor. Tem um professor que está ensinando uma classe, o professor ensina bem, mas tem um outro professor, um segundo, que é capaz de ensinar melhor. O que se faz? Nós não vamos substituir o primeiro pelo segundo, mesmo que o segundo é capaz de ensinar melhor. Por quê? Temos um receio que esse segundo vai se achar demais, vai se gabar, vai falar, peraí, demitiram o primeiro para que eu entre no lugar dele. Deve ser que essa escola precisa de mim, depende de mim. Então, eu não vou me esforçar demais, os riscos de eu ser demitido são pequenos. Então ele vai fazer um trabalho meia boca, vai ser desleixado, porque ele vai estar confortável demais. Então falar para isso não acontecer, a gente deixa o primeiro professor, porque se suspeita que talvez o segundo, que é capaz de ensinar melhor, na prática vai ensinar pior do que o primeiro. Então, assim diz Rav, mantemos o primeiro. Rav Dimi Narda Markoshken de Galistfe. Fala Rav Dimi de Narda que não. Vamos nomear o segundo, substituir o primeiro. Por que Kinat Sofrim Tarbe Rokhma? Porque o segundo sabe que esse primeiro não está tão feliz de ter sido demitido. Então, o segundo sabe que se ele for desleixado, esse primeiro que foi demitido, ele vai ficar de olho no segundo, e ele vai ser aquele que vai divulgar a todos que o segundo está sendo desleixado, está fazendo um trabalho ruim ensinando as crianças. Então, numa situação dessa, o segundo não está tão confortável, não tem como estar confortável. Ele praticamente fez um inimigo. Então ele vai tomar cuidado de ensinar melhor do que o primeiro Torá para as crianças, e aparentemente assim fica a alaká, substituindo sim o primeiro pelo segundo, porque se avalia que ele vai fazer um trabalho melhor, para que esse outro não seja o primeiro a divulgar o mau trabalho dele. Assim fica a alaká aparentemente. Vai mandar, vai falar. Hanitrei makredar deki, hadgaris velodaik, mehadaik velogaris. Farava, temos dois professores para contratar. Temos um que ensina muito para as crianças, mas não se assegura que as crianças estão entendendo direito. E temos um segundo que não ensina tanta quantidade de material, mas ele toma cuidado em se assegurar que as crianças estão entendendo corretamente. Quem é melhor? Mutfinan Hal de Gares Velodarek. Farava, vale mais a pena nomear esse professor que ensina mais quantidade, mesmo que pode ser que as crianças estejam entendendo um pouco errado, porque Shabeshta Mimena Navka Farava, esses erros vão sair automaticamente dessas crianças, vão ser consertados com o tempo. Esse professor ensina muita quantidade, ele vai acabar revendo coisas que ele já falou, e os erros vão ser consertados. Assim diz Rava. Rav Dimi Narda Amar, Farav Dimi de Narda, que não, Modvina de Dai Belogares é melhor ganhar esse professor que não ensina tanta quantidade, mas se assegura que as crianças estão entendendo corretamente. Shabesh Kevadeah, porque se a criança entende algo errado, vai ser difícil de tirar esse erro do coração dessa criança. Consertar esse erro vai ser difícil. Então, fala Rav Dimi, aparentemente ele é como Rav Dimi, vamos nomear esse professor que ensina menos quantidade, mas ensina melhor, se assegurando que as crianças entenderam direito. Dirti, como se vê no passuk que Sheshet Chodashim, Yashav Sham Yoav, Lechol Yisrael Ad Yichrit Kol Zachar Be'edo. David HaMelech mandou Yoav, o seu general, guerrear contra o povo de Amalek. Yoav ficou lá 6 meses e matou os homens do povo de Amalek. Que até ele caminha de David. Ele voltou para David. Amalei, falou David para Yoav. Viramos a página. Maitam Avadachi. Por que você só matou os homens de Amalek? Amalei Dirtiv Timchet Zachar Amalek. Falou Yoav por causa do Pasuk. Numa guerra contra Amalek, mate os homens de Amalek. Então isso que ele fez? Amalei Da'anan Zecher Karina. Falou David, se lê Zecher Amalek. Extermine a lembrança do povo de Amalek. Isso inclui as mulheres também? Maliana Zachara criou. Falou Yoav, o professor dele ensinou a ele Timchet Zachar Amalek. Por isso ele cometeu esse erro. Não é culpa dele. Azar Shani Lerabe. Yoav, o general, foi até esse professor. Amalei Achakrita. Perguntou Yoav, como é que você me ensinou esse pasuk? Amalei Zecher. Eu ensinei para você Timchet Zecher Amalek, da forma correta. Mas esse professor não tinha se assegurado que eles tinham entendido bem, que era Timchet Zecher Amalek. Yoav entendeu Timchet Zachar Amalek. Shakar Safsirane Miktile. Yoav, ele desembanhou a sua espada para matar esse professor. מה לעמי? פלו פרופסור פורקי, אמר לי תכתיב, כאן זו פסוק, ארור עושה מלאכת השם רמיה, הוא פסוק ג'סקן. אמר ג'סואה דאקלי, כיפה זו תרבלי ג'השם, ג'פורמת זלישדה, ג'פורמת דסקוידדה. איזה פרופסור פוי דסקוידד. תנדו כי יואב קומטאו גרן ג'יהו נגחה. אמר לי שפקי להוגב לדלי קומבר, פלו פרופסור דשא אלי ויבו, איזה פיסינג כניסה ג'אמ como diz o pastor. Amar ele falou, e o ar para o professor que tive a aroma, né, acabou me dar a continuação desse mesmo pastor. Diz, amaldiçoado é aquele que não condena pena de morte, aquele que merece. Lo aleno. Então, icadamrecate, icadamelocate. Tem aqueles que dizem que o ar, o general de guerra, matou esse professor. Tem aqueles que falam que não. E aparentemente a lei é como Ravdimi, que é melhor nomear um professor que ensina menos quantidade, mas se assegura que as crianças entenderam bem. Ve'amarava disse Rava, Makreenuka, Shatla, Tabaha, Ve'umana, Ve'sofermata, Kulam, Kemotrim, Ve'umdim, Nino. Fala Rava, com relação a um professor de crianças, ou uma pessoa que trabalha no campo de outro, um aris, ou um shohet que abate animais, ou uma pessoa, um médico que tira sangue de doentes, ou a pessoa que é um sofer, que escreve pergaminhos de Torá, Sefer Torá, Mezuzot, Filim, Kulam Kemutrim Yomdim Nino. Falava, todos esses profissionais têm que estar em alerta. É como se eles fossem já alertados pelo público ou pelo patrão, que se eles cometem um erro, fazem o trabalho mal, eles vão ser demitidos. Então, eles podem ser demitidos sem aviso prévio, porque eles têm que estar numa situação de alerta. A regra é copseida deloada, mutreve o medo. A regra é que qualquer profissional que está fazendo algum trabalho, e se ele faz o trabalho mal, não tem conserto, ele tem que estar em situação de alerta. E o patrão pode demitir ele sem aviso prévio. Ramaravuna de Sravuna, Hai Barmavoa, Deukirehaya, Vata Barmavoa, Havre, Kamuki Gabe. Uma pessoa mora num beco, uma voi, e ele colocou lá um moinho para moer cereais do público. Um vizinho dele, no mesmo beco, fez a mesma coisa. Então, Dino de Meaki Vilavei, Faravuna, a lei é que o primeiro pode dizer para o segundo, não, você coloca o seu moinho fora desse beco, fora do Mavoi. Na Marika Pasca, Leila Hayoti, porque o primeiro pode dizer para o segundo, você está tirando de mim meu sustento, já montei aqui o moinho, e você monta no mesmo beco outro moinho, monte fora daqui. Leila Messai, a lei. Talvez temos uma prova para Ravuna, de uma breta, Marquim Etudat Adag, Minadak, Meloritzat Adag, um pescador viu um buraco de peixes, ele colocou a rede lá com a isca, e a lei é que outros pescadores têm que se afastar de lá. Meloritzat Adag, eles não podem chegar nem perto desses peixes. Vekama, Marab, Baravuna, Aparsa, fala, sabe, ele tem que se afastar, todos os pescadores têm que se afastar de lá 4 km. Essa área é desse pescador. Então seria uma prova dessa breta para o conceito de Ravuna. Uma pessoa não pode fazer concorrência num mesmo local para o outro. Fala que não tem prova. Chame da Gim de Avesayara, que é diferente. Todos concordam com essa braita. Aqui, esse pescador já colocou a rede com as iscas. Então é praticamente certeza que esses peixes vão entrar nessa rede e vão ser pescados. Esse pescador já tem razaká, já tem um domínio sobre esses peixes. Outros pescadores têm que se afastar de lá. A novidade de Ravuna é maior. A pessoa montou lá um moinho num beco. Outra pessoa não pode fazer a mesma coisa. Se primeiro não tem nenhum domínio sobre os cereais de ninguém, mesmo assim fala Ravuna, o segundo não pode fazer essa concorrência com o primeiro. Vamos ver se a lei fica como Ravuna ou não. Cumprimento a Gramada e a Vina de Rava, disse a Vina para Rava. Lei Maravuna da Marquia Rabiuda. Deve ser que Ravuna vai com a opinião de Rabiuda? E tranco fala a Mishnah. Rabiuda, Omer fala Rabiuda. Loi Halechen Vani, Klaiot Ve Gozim Letinokot, Ipresha Marguinan Lavoitzlo. Fala Rabiuda, que um lojista não pode distribuir para as crianças que vêm comprar na loja dele trigo tostado ou nozes, que eram os doces da época para as crianças, porque ele está acostumando essas crianças a virem para a loja dele e prejudicando os outros lojistas. Ele está fazendo uma estratégia roubando a clientela das outras lojas, dando esses brindes. Assim fala a Yudá, Vahamim Matirim. E a maioria dos sábios permite, a lei é com a maioria dos sábios. Então deve ser que Ravuna vai com a Yudá. Como Vahamim, a pessoa pode montar um moinho do lado do moinho de outro. Aqui não. A filha tem mais Rabanã. Ravuna pode ir com o opinião de Rahamim também. Atkan lo pligi Rabanã lei de Rabiudata. Ela tem a Marley. Anakam felgina anguzi atlokshuski. Porque lá a opinião de Rahamim é outra. Lá o caso é que a pessoa vai distribuir nozes numa loja. fala, Remy, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o outro lojista pode distribuir amêndoas. Então ele pode manter a clientela dele. E complementa a Gemara, Valaka, filho da banana, modo de amaleca, pasca, dele, raioti. Fala Ravuna, que no caso do moinho, mesmo os Ramim concordam com ele. O primeiro montou lá o moinho, o segundo está tirando o sustento do primeiro. Ele não tem esse direito. Monte esse moinho fora desse beco. Meite pergunta a Gemara, o seu Adam Hanut, Betzat Hanut Toshir Haveron. Uma pessoa pode montar uma loja do lado de uma outra loja. O Merchat, Betzat Merchat Toshir Haveron. A pessoa pode montar uma casa de banho para o público do lado de outra casa de banho. Venha com o Kod Beado. E esse primeiro não tem como reclamar com o segundo. E preenche a Holomelo, até o Sebetor Shirkaba, nem o Sebetor Shali. Porque o segundo pode dizer: você montou a sua loja na sua propriedade, eu montei na minha. Isso não é como o Ravuno. O Ravuno será proibido, como no caso do Moinho. Não responde para Tanaim. Realmente, essa preta que a gente acabou de ver não vai como o Ravuno, mas existe uma discussão dos Tanaim sobre isso que disse o Ravuno. O Ravuno só foi a opinião de um outro Tana. Detalhe fala essa seguinte breta. Kofim bnei mavod zedze, shilo leoshi bnei lo chayat velo bursi ki velo melameti no kofto. Temos um beco. Já tem lá um alfaiate, um outro profissional, alguém que curte couro, alguém que ensina crianças, ou outra profissão, não faz diferença. E temos outra pessoa desse beco, que quer alugar a casa dele para alguém que vir trabalhar lá. Vai trabalhar de alfaiate, e já tinha um alfaiate nesse beco, um dos moradores. Então fala a Braita que essa pessoa pode ser impedida. Ele não pode alugar a casa para alguém que vai vir de fora trabalhar como alfaiate lá, se já tem um alfaiate que mora lá. O Lushkanon e Nokofeu, porém fala Tanakama, que o outro morador do beco pode começar a trabalhar como alfaiate, mesmo que o outro morador já trabalhe nisso lá. Não tem nenhum problema. Isso não vai com o Ravuna. Rabashimon Megamilome, Aveshkanokofeu. E fala Rabashimon que com o Ravuna, que o mesmo morador do beco não pode se tornar um alfaiate, se já tem um outro morador que trabalha nisso. Isso vai com o Ravuna. Aparentemente, a lei é como Tanakama. Que se temos um alfaiate, alguém que trabalha no beco com alguma coisa, outro morador pode fazer o mesmo trabalho, pode fazer concorrência. O que é proibido é que esse outro morador alugue a casa para alguém que vai vir lá trabalhar, o mesmo trabalho do que outro morador. Um primeiro já fez um moinho, e outro morador vai alugar a casa para outra pessoa vir montar um moinho lá e fazer concorrência com o primeiro. Isso é proibido, mas alguém que mora lá pode fazer o que ele quiser, o mesmo trabalho do que outro também. Paramos aqui por hoje, não perca a minha, vamos continuar essa lei, as leis da concorrência. E vamos ver leis como que se aplicam com relação a um sábio da Torá que está fazendo comércio. Algumas leis com relação a isso, com muito mais. Né, pessoal? Amém.